Representantes da sociedade civil divulgam a carta aberta Belo Monte, 10 anos de operação, mais de uma década de danos sem reparação. O documento evidencia os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte, construída no Rio Xingu, no município de Altamira, no estado do Pará, e a persistência de um quadro de violações que ainda não foi devidamente enfrentado. E nesta terça-feira, se completa 10 anos desde o início de sua operação. Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo e sua operação desvia 80% do fluxo do Rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 quilômetros de comprimento. A carta destaca que comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadores do Médio Xingu seguem enfrentando impactos estruturais em seus modos de vida sem terem sido devidamente consultadas durante a implementação do empreendimento. Ana Laide Barbosa, do Movimento Xingu Vivo para Sempre, relata que os impactos ao longo desses 10 anos de operação do empreendimento são bastante visíveis, desde a mudança do percurso do rio, a piracema que deixou de acontecer e principalmente a mudança cultural na vida de pescadores e pescadoras, povos indígenas e de todas as populações tradicionais que sempre dependeram do rio Xingu.
Durante esses 10 anos da primeira turbina que funcionou, e inclusive hoje se completa 10 anos, os impactos maiores visíveis, né, falando assim bem claramente, os visíveis, é a mudança no percurso do rio, piracema que deixou de acontecer, peixes atrofiados, peixes que antes eram vegetarianos, hoje tentam sobreviver comendo o que resta, né, nessas águas podres do reservatório e também da vazão reduzida do rio Xingu. São impactos visíveis, que eu diria, né, além da mudança cultural na vida de pescadores, pescadoras, indígenas, de todas as populações tradicionais que sempre viveram do que o rio Xingu oferecia.
Um outro ponto destacado por Alaide está relacionado aos danos que não são visíveis e que não podem ser mensurados, que é a essência do próprio rio Xingu, que jamais será o mesmo após Belo Monte.
Mas tem um outro impacto que não consegue ser mensurado, que é a essência do próprio rio. O rio foi dividido em três partes, é barrado, ele é desviado por um outro canal e ele foi praticamente esquartejado, o rio. E isso mata a sua essência. Então esse rio de espíritos, de vidas, perde a sua alma, perde a sua existência. E esse impacto ele não é contabilizado. Esse impacto não é visível, mas ele é sentido pelo próprio rio e pelas pessoas que também sentem isso, sentem esse silêncio que o rio hoje não consegue mais ser o rio Xingu antes de Belo Monte.
Tanto esses impactos e violações foram denunciados e o caso está em tramitação desde 2011 na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. À luz do parecer consultivo OC32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as organizações defendem a adoção de medidas concretas pelo Estado brasileiro, como mitigação dos impactos, cumprimento da consulta prévia livre e informada, implementação de um hidrograma ecologicamente adequado, reparação integral das comunidades afetadas e suspensão de novos empreendimentos de alto impacto na região. O documento foi assinado por organizações da sociedade civil que atuam na defesa de direitos humanos e socioambientais, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente, o Conselho Indigenista Missionário CIMI, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Diocese de Altamira, Justiça Global, Movimento Xingu Vivo para Sempre, Observatório dos Povos Indígenas Isolados e Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.